sou seu namorado. Amar você é bom demais. É tudo que eu posso querer. Se tudo você tem melhor, pior.
Roberta Sá, aqui na Mais Que Moderna Brasileira.
Nova Brasil informa.
6h20, Camilo Mota está de volta para te atualizar com as principais notícias nesta manhã de quinta. Camilo.
Estou de volta, Cláudia. Olha, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês. A medida também cria descontos para rendas de até R$ 7.350. As novas regras começam a valer em janeiro já do ano que vem. Já a Anvisa aprovou o registro da vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan. Segundo o Instituto, esta é a primeira vacina do mundo com proteção em dose única, que deve facilitar a logística e aumentar a adesão da população. O governo Lula projeta iniciar a aplicação gratuita pelo SUS também no ano que vem. E o Congresso Nacional analisa hoje os vetos do presidente Lula ao projeto de lei que muda as regras do licenciamento ambiental, chamado aí de PL da devastação por ambientalistas. O texto de autoria da Câmara flexibiliza normas ambientais, enfraquece a participação dos povos sobre obras de impacto e dispensa medidas de precaução das empresas para se evitar danos ambientais irreversíveis. Essa sessão está marcada para as 10 da manhã de hoje no Congresso Federal. E ainda sobre o assunto, o governo reafirmou que os vetos à lei geral do licenciamento são essenciais para proteger o meio ambiente, garantir segurança jurídica e evitar retrocessos. O Planalto diz estar aberto ao diálogo, mas alerta que derrubar os vetos traria efeitos imediatos e difíceis de reverter. E o Brasil começa hoje a disputa por uma das 7 vagas das Américas no Mundial de Basquete de 2027. A seleção encara o Chile fora de casa às 8 da noite. Então, bora torcer, Cláudia.
Bora torcer. Obrigada, Camilo, pela sua participação aqui no Nova Manhã. Já a gente se fala novamente no Jornal Nova Brasil. E bora conferir mais um destaque do Jornal Nova Brasil. Heródoto Barbeiro.
Bora, Claudinha. Todo ex-presidente tem direito a 8 assessores, 8 e 2 carros. Todos eles, todos ex-presidentes têm direito, porque lei, depois foi regulamentada, etc, etc. Mas o que chama atenção é que mesmo quando preso, um ex-presidente continua tendo 8 assessores, 2 carros. E aí, quem é que paga isso? Será que é necessário que mesmo uma pessoa estando presa, ela continue tendo 8 assessores, 2 carros? Daqui a pouquinho, nós vamos colocar isso aqui para os nossos amigos do Jornal da Nova Brasil opinar a respeito. Já.
Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri.
Na coluna desta semana, o Dr. Renato Kifuri comenta a importância da aprovação pela Anvisa da vacina contra a dengue do Instituto Butantan.
A Anvisa autorizou ontem o uso da vacina do Butantan contra a dengue no Brasil. A chamada Butantan-DV é uma vacina aprovada após um acompanhamento de mais de 5 anos dos indivíduos que participaram do estudo, mostrando que a vacina foi segura em termos de reações, leves efeitos colaterais e protetora, cerca de 75% eficaz na prevenção da doença e 90% ou mais na prevenção das suas formas graves, ou seja, dengue com sinal de alarme. Esse é um ganho enorme para o nosso Programa Nacional de Imunizações, que a partir de breve vai poder contar com 2 vacinas. A que nós já utilizamos, a da Takeda, e agora soma-se a ela uma quantidade maior de doses a ser produzidas não só aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, mas em parceria com outro laboratório chinês. A boa notícia em relação à vacina da dengue do Butantan é que esta é em dose única, diferente da vacina japonesa, da Takeda, que mostra resultados muito semelhantes em termos de proteção. Esta vacina do Butantan tem a vantagem de ser em uma única dose. a breve ou a rápida aprovação pela Anvisa se deve, obviamente, em face ao nosso cenário de dengue, que batemos todos os recordes em 2024, com mais de 6 milhões de casos, 6 mil mortes. Em 2025, apesar do número menor que 2024, ainda vivenciamos mais de 1,5 milhão de casos. Vamos terminar o ano fechados esse ano da doença. É uma importante conquista que precisa ser logo incorporada para o nosso Programa Nacional de Imunizações, que nossa capacidade produtiva seja a melhor possível, para que um número maior de brasileiros se beneficiem dessa estratégia, já que, infelizmente, controlar o mosquito tem sido um grande desafio, especialmente nesse cenário de elevações de temperatura, alterações climáticas. A proliferação do mosquito ganha cada vez mais espaço. Hoje, metade da população mundial vive em zona de risco para dengue, portanto, uma vacina necessária não só para o Brasil, mas para todo mundo.
Esse foi o Dr. Renato Kifuri e a coluna Vida e Saúde aqui desta semana, fechando esse bloco do Nova Manhã, que volta já já depois do intervalo. Eu, Cláudia Nakazato, vou ficando por aqui. Você continua com o jornalismo da Nova Brasil.
Nova Brasil FM. BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Eu já te contei que a Mega da Virada vai sortear um prêmio estimado em 850 milhões de reais.
850 milhões? E você dando mole? Tá em casa com o celular na mão? Então abre o app, entra no site e compra um bolão. É mais rápido que mandar aquele áudio explicando figurinha pra sua avó.
Foi malhar na academia? Então já faz o cardio, até uma lotérica.
Tá de fone? Não adianta fingir que não me ouviu. Faz logo a sua aposta.
São 850 milhões e não acumula. O sorteio é 31 de dezembro.
Mega da Virada.
Para tudo e vai apostar.
Arquivo Nova Brasil, uma viagem pelos grandes clássicos da nossa música.
Você me dá sorte, meu amor.
Sucessos inesquecíveis. Canções que marcaram época e fizeram história. Tudo isso você encontra no Arquivo Nova Brasil, de segunda a sexta, 11 da noite.
Nova Brasil. Mais que moderna, brasileira.
Agora, na Nova Brasil, Painel Rural com Chupé Andradas, primeira edição.
No ar, Painel Rural, oferecimento com Chupé.
Olá, quinta-feira, dia 27 de novembro. A Universidade Federal de Lavras revelou um novo estudo sustentável que pode revolucionar o cultivo de café. O estudo inédito aponta que resíduos como casca de café e composto orgânico podem ser aliados essenciais para aumentar a produtividade do cafeeiro, especialmente em períodos de seca. A pesquisa analisou 20 combinações de tratamento de solo e revelou que esses materiais elevam a umidade e a fertilidade do solo, garantindo melhor absorção de nutrientes. Além disso, fertilizantes de liberação controlada mostraram desempenho superior ao fornecer nutrientes de forma gradual, reduzindo perdas e fortalecendo as plantas. Os resultados indicam um caminho promissor para práticas agrícolas mais sustentáveis e eficientes, oferecendo assim alternativas valiosas para produtores diante das mudanças climáticas.
Nova Brasil. 100.5 Sul de Minas.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Nova Brasil tem uma nova versão do seu aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS. Acesse a App Store ou Google Play e baixe ou atualize seu aplicativo para continuar ouvindo a programação da Nova Brasil, onde e quando quiser. E nessa nova versão, você pode marcar se curtiu ou não curtiu a música que está tocando. Assim, nos ajuda a deixar a programação cada vez melhor. Novo aplicativo da Nova Brasil. Baixe ou atualize gratuitamente. Mais uma da mais moderna e mais brasileira.
Presidente Lula assina lei que isenta de imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. Conselho libera uso do FGTS para todos os imóveis de até R$2.200.000. STF derruba a chamada revisão da vida toda do INSS. General Augusto Heleno, preso por tentativa de golpe, diz a médicos ter Alzheimer desde 2018. E as atualizações sobre o tiroteio em Washington, perto da Casa Branca. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Um excelente dia para você.
Nova Manhã.
6:30 em ponto. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui na Nova Brasil, em todo o país, no Rio de Janeiro, com a Nova Paradiso. Você que nos acompanha também em São Paulo, Brasília, Recife, Ado, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, na região da Mantiqueira, no sul de Minas, também em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo. Eu lembro a você que nós estamos no seu rádio, na sua Alexa, no aplicativo da Nova Brasil, no seu celular, no YouTube, com imagens, em Jornalismo Nova Brasil. Você que ainda não conheceu o rosto da Nova Brasil, só escuta Nova Brasil, mas ainda não ligou o nome à pessoa, vai lá no YouTube, Jornalismo Nova Brasil, e hoje você acompanha a nossa transmissão, a nossa live ao vivo, vendo quem é o Diego Amorim, Mayra de Giai, Misael Medeiros, Camilo Mota e todo o nosso time de jornalismo espalhado pelo Brasil neste início de dia, para manter você bem informado, bem informada, com o jeito Nova Brasil de ser, com sotaque de Brasil e com muito equilíbrio, com muita sobriedade. Nós estamos também ao vivo no nosso site, novabrasil.com. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha de cidades e de lugares onde ainda a Nova Brasil não chega no seu rádio, porque nós somos a rede de rádio que mais cresce nesse país. Já são mais de 500 cidades, 15 praças, 11 estados, e a gente vai continuar crescendo para levar o melhor da música brasileira e da brasilidade e este jornalismo com sotaque de Brasil. 6:32, a gente começa a nossa edição de hoje com entrevista.
Nova Manhã. Entrevista.
Olha, o Instituto Evaldo Lodi, conhecido como IEL, com mais de 50 anos de atuação, é uma das principais instituições do Brasil dedicadas ao desenvolvimento de... Ele faz parte do ecossistema da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, e atua como ponte entre empresas, profissionais e o conhecimento aplicado. E aí agora tem a Academia de Líderes do IEL, que foi lançada recentemente e surge como uma plataforma para desenvolver competências essenciais de liderança. A gente está na linha com a Sara Saldanha, ela que é superintendente nacional do IEL e gentilmente atendeu o nosso convite neste início de quinta-feira para conversar um pouquinho comigo e com você, ouvinte, sobre esta Academia de Líderes. Bom dia, Sara. Bem-vinda ao Jornalismo da Nova Brasil. Como que funciona na prática essa Academia de Líderes lançada recentemente?
Bom dia, Diego. Bom dia a todos os teus ouvintes e agora também espectadores que te acompanham pelos canais via link. A Academia de Líderes IEL é um novo projeto do nosso instituto que visa preparar a liderança do futuro. O que queremos aqui, Diego, é garantir que os nossos líderes industriais estejam prontos para responder os desafios daquilo que chamamos nova indústria brasileira.
Muito bem, Sara. Sara, não dá para dizer que tá uma maravilha esse canto de pássaros aí no fundo da sua fala, viu? É isso mesmo, às 6h33 tá dando aqui um charme para nossa entrevista. Deixem os pássaros cantarem a essa hora da manhã. Sara, quais são as competências essenciais que você conseguiria elencar pra gente, que os líderes da indústria precisam desenvolver hoje em dia, entre tantas, mas quais você destacaria?
O canto dos pássaros tem a ver com a brasilidade que falamos no início do teu programa, não é, Diego?
É isso aí.
Então, obrigada. Eu não poderia começar esse dia aqui sem ainda em casa, mas contribuindo aqui com essa discussão. Bem, vou te citar duas competências que são fundamentais para a transformação da nova indústria. Imagine que nós estamos vivendo momentos onde a inteligência artificial, novas tecnologias, questões relacionadas à descarbonização, elas forçam o líder a pensar a transformação nas suas empresas de forma rápida e muito resiliente. Veja que eu falei de duas competências: a capacidade de responder prontamente a cenários adversos ou a cenários exigem resposta rápida, e a questão de ser resiliente o suficiente para compreender esse cenário. Uma outra competência fundamental é a capacidade analítica. A indústria está inserida em um contexto global que a expõe a questões do seu entorno comunitário, social, aonde a indústria está instalada, mas também global. Questões regulatórias afetam o negócio, questões relacionadas à regulamentação, legislação afetam o seu negócio. E é o líder, Diego, que no dia a dia transforma e traz as respostas organizadas para que a indústria reaja a esses cenários. Então nós, uma entidade que tem DNA de indústria, escolhemos três áreas principais críticas para a formação de liderança: estratégia, liderança e toda a questão de governança e sucessão nas empresas. Essas são as três áreas que entendemos nesse momento como críticas para a formação dos nossos líderes.
Muito bem, Sara. 6h35, você que nos acompanha em todo o jornalismo da Nova Brasil, converso ao vivo com a Sara Saldanha, superintendente nacional do IEL, que obviamente você ouvinte já deve ter ouvido falar, eu mesmo já procurei tanta vaga de estágio no IEL, mas já faz um tempinho, viu, Sara? Já fazem alguns anos. Sara, qual que é o diferencial do IEL em relação a outras instituições quando o tema é justamente desenvolver líderes capazes de transformar a realidade das empresas e do setor industrial do Brasil?
Eu te diria, Diego, que a nossa principal diferencial é ter um DNA de indústria. Nós somos uma entidade que é parte do sistema indústria. Portanto, se uma entidade tem dedo no pulso da indústria brasileira e conhece as dores e os desafios, essa entidade é o IEL. Nós não estamos nos propondo a oferecer programas que são programas de prateleira. Ao contrário, nós queremos, por exemplo, entender quais são os desafios da inteligência artificial e customizar programas que sejam capazes de ajudar o líder brasileiro a compreender essa realidade. Deixa eu te dar um exemplo de um curso. Estamos agora com a oferta de um programa nacional que ocorre em todo o Brasil com foco em sucessão empresarial. Vou te dar um dado para reforçar esse link com DNA de indústria. Cerca de 40% das indústrias até 2040 precisarão discutir processo sucessório dentro das suas organizações. Ou seja, a perenidade da indústria passa pela discussão de construção de processo sucessório. O IEL, se antecipando a esse cenário, começa a preparar e mentorar líderes, sucessores e sucedidos para fazerem essa discussão dentro da empresa. Uma discussão orientada que garante que a indústria consiga fazer o processo de transformação a partir do conhecimento que recebe.
Muito bem, Sara. E que resultados o IEL vocês têm observado aí na prática nessas empresas que investem na formação dos seus líderes?
Nós recentemente voltamos do MIT com 40 empresários e alguns desses empresários trouxeram para a gente o seguinte: o grande valor que a Academia de Líderes IEL traz é uma mudança de mentalidade. Aquilo que, que o empresário, o executivo, estava dentro do seu intramuros, compreendendo e vivenciando, ele apropria aquele conhecimento a partir dessa experiência imersiva e ele principalmente aplica esse conhecimento no negócio. Do total de líderes dessa última turma que trabalhamos no MIT, 35% dos líderes fizeram a transformação dos seus modelos de negócio. Esse é o resultado de sucesso da Academia de Líderes. É ajudar o empresário a aplicar o conhecimento. Por isso são programas que sim, trazem conhecimento, precisam ser respaldados no conhecimento técnico, científico e acadêmico, mas principalmente garantem que o empresário vivencie uma jornada imersiva e avance na aplicação daquele conhecimento dentro do seu próprio, da sua própria indústria e no entorno onde a indústria está inserida.
6h39, nós conversamos ao vivo no início do nosso jornalismo aqui, às 6h39, com Sara Saldanha, Superintendente Nacional do IEL, o Instituto Euvaldo Lodi, que gentilmente atendeu o nosso convite. Mais uma vez, muito obrigado, Sara, uma excelente quinta-feira para você e até uma próxima oportunidade aqui no Jornalismo da Nova Brasil.
Obrigada.
6h39, Jorge Vinícius, com as notícias do esporte.
Nova Manhã. Jogada. Com Jorge Vinícius.
Todo mundo só fala em Libertadores da América, grande final, Palmeiras e Flamengo em Lima, no Peru, no próximo sábado, mas ainda tem rodada do Brasileirão antes disso e a briga é pela liderança lá em cima com Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro com um pouquinho de chance, mas briga também lá embaixo, na zona de rebaixamento chamado Z4. Jorge Vinícius, conta tudo pra gente. Bom dia, bem-vindo.
Oi, Diego, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, o Flamengo inclusive chegou ontem a Lima, capital do Peru, levando todos os seus jogadores do elenco, inclusive o Pedro, que está fora desta decisão contra o Palmeiras da Libertadores no próximo sábado, mas o Pedro viajou juntamente com os demais companheiros e o Flamengo, com muita festa, foi recebido pela sua torcida, que já marca presença na capital peruana. No Palmeiras, a situação envolve o técnico Abel Ferreira. Se ele vai renovar o seu contrato ou não com o Verdão, está dependendo e muito desta final do próximo sábado. Caso o Palmeiras conquiste a Libertadores da América, é certa a permanência do Abel Ferreira com contrato até o final de 2027. Contrato, inclusive, já está assinado em partes pela presidente do clube, a Leila Pereira, que está aguardando pelo posicionamento do Abel, que eu disse agora há pouco, vai depender e muito a permanência do técnico junto ao Palmeiras nesse resultado de sábado na final da Libertadores, já que no Campeonato Brasileiro a situação do Palmeiras é muito complicada, está a 5 pontos do líder Flamengo, os dois times que já jogaram nessa 36ª rodada. Eles abriram na terça-feira a rodada, o Flamengo empatou em Belo Horizonte com o Atlético Mineiro em 1-1, o Palmeiras poupou praticamente todos os seus titulares e perdeu em Porto Alegre para o Grêmio por 3-2. Então, ontem, como você citou aí, Diego, na sequência desta antepenúltima rodada, na luta contra o rebaixamento em Bragança Paulista, o Fortaleza derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0. E o time cearense chegou agora a 7 jogos seguidos sem derrota. Tem 37 pontos. Fortaleza é o 18º colocado, está a 2 do Vitória, que é o 16º, e o primeiro time acima da zona do rebaixamento com 39 pontos. Só que o Vitória ainda vai jogar na rodada, e o Santos, 17º com 38 pontos, também vai entrar em campo nesta 36ª rodada do Brasileirão. Já hoje à noite teremos um jogo isolado, clássico dos tricolores, carioca e paulista. Às 20h30 da noite no estádio do Maracanã, o Fluminense recebe o São Paulo. O Fluminense é o sétimo colocado, tem 55 pontos. O São Paulo é o oitavo. Mas a diferença do São Paulo para o Fluminense é muito grande. São 7 pontos no total. Mesmo se o São Paulo vencer hoje o Fluminense fora de casa, ele não alcançaria o tricolor carioca, chegaria a 51 pontos e ainda ficaria a 4, restando 2 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro desta temporada. Diego.
Jorge Vinícius, e na Liga dos Campeões da Europa, ontem nós tivemos 9 jogos disputados na rodada e tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42 gols, uma chuva de gols do jeito que a gente gosta na Liga dos Campeões da Europa.
Impressionante, Diego. 9 partidas, 42 gols marcados, uma média superior a 4,5 gols por jogo ontem no encerramento da 5ª rodada. Destaques aqui para 4 jogos. O Paris Saint-Germain recebeu o Tottenham da Inglaterra em casa e num jogo de 8 gols, o time francês venceu por 5-3. Em partida disputada na Grécia, o Real Madrid venceu o Olympiacos por 4-3. Outro jogo com muitos gols, 7 no total. Já o Arsenal venceu em casa o Bayern de Munique, 3-1. E o Arsenal é o único time na Liga dos Campeões da Europa em 5 rodadas disputadas com 100% de aproveitamento. O time inglês fez 5 jogos e venceu as 5 partidas. E o Liverpool em casa tropeçou, foi goleado ontem pelo PSV da Holanda por 4-1. Então o Arsenal, como eu disse, é o único que mantém-se com 100% de aproveitamento. E ainda no G8, até aqui estão, ao lado do time inglês, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea e o Sporting Lisboa são os 8 primeiros colocados desta temporada da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Diego.
É uma maravilha esse campeonato, cada vez mais os brasileiros descobrindo também a Liga dos Campeões e acompanhando. Ontem, aonde eu ia, tinha alguém acompanhando pelo celular alguma das partidas dessa rodada com 42 gols. Para a gente concluir a nossa jogada diária, Jorge Vinícius, às 6h45 a gente tem uma confusão fora de campo no Atlético Mineiro, né?
E vamos explicar essa situação. O Daniel Vorcaro, ele foi afastado do Conselho de Administração do Atlético Mineiro. O clube comunicou que esta decisão aconteceu após uma Assembleia Geral extraordinária na última semana. O empresário Daniel Vorcaro, ele é sócio da SAF do clube e ele está preso, acusado de gestão fraudulenta. O Daniel é um dos principais acionistas da Galo Holding. Ele investiu no ano passado aproximadamente 300 milhões de reais no Atlético Mineiro. A origem desse dinheiro está sendo investigada pelo Ministério Público de São Paulo. O inquérito é um desdobramento da Operação Carbono Oculto. O aporte feito pelo Daniel Vorcaro para comprar ações da Galo Holding está sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do primeiro comando da capital, PCC, uma das principais organizações criminosas do Brasil, Diego.
Jorge Vinícius, muito obrigado pelas informações. Até amanhã com a sua jogada diária aqui no Jornalismo da Nova Brasil.
Valeu, Diego. A gente retorna amanhã com outras atrações do esporte e tudo sobre a decisão sábado da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, que acontece em Lima, no Peru, às 18 horas, horário de Brasília.
Tá chegando. Muita gente já pegando o avião, se preparando para folgar um pouquinho antes da hora, conversando com os chefes palmeirenses e flamenguistas para se mandarem para Lima e acompanhar a final da Libertadores. 6h47, só um comentário rápido. É impressionante a força de Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master, foi preso nessa operação aí na semana passada, e a gente vai a cada dia descobrindo um tentáculo novo que o Daniel Vorcaro tinha nesse país, agora no Atlético Mineiro. Ele tinha tentáculos jurídicos, políticos, empresariais, financeiros e agora a gente descobre também esportivos. O Daniel Vocário tinha o dedo em quase tudo nesse país, está preso. Seu sócio Augusto Lima também continua preso, o Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a ele. E agora a gente continua acompanhando o avançar dessas investigações envolvendo fraudes, lavagem de dinheiro, tanta coisa. Vez ou outra nesse país surge uma figura assim, né? Que enriquece do nada nunca é do nada, né? Mas modo de falar, que vira bilionário, que vira um grande homem, um grande cara, que conversa com o ministro do Supremo, com o senador, com o deputado. O caso do Daniel Vocário, guardado as devidas proporções, longe de mim fazer uma comparação igualitária, mas me lembra um pouquinho o Ike Batista, né? Você olha aquele império erguendo, você olha tudo aquilo surgindo, aquela pompa, aquele tanto de jatinho, banco aqui, banco acolá, dinheiro aqui, dinheiro acolá, evento aqui, evento acolá. E quando você olha, castelo de areia, deixa as investigações avançarem e a gente torce para que essas investigações avancem. Porque realmente os tentáculos políticos poderosos de Daniel Vocário não são poucos. 6h49, a gente gira a reportagem Nova Brasil.
Giro. Giro. Nova Brasil.
Vamos para São José dos Campos. O pesquisador Paulo Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foi nomeado para o Comitê Científico Máximo do Programa Mundial de Pesquisa do Clima, o WRCP, na sigla em inglês. Esse pesquisador, é importante eu contar isso a você, porque ele foi um dos 6 cientistas selecionados em todo o mundo para compor o comitê, e é nosso, é brasileiro, quem tem as informações, direto da sede do INPE, lá de São José dos Campos, é a repórter Dani Rivas. Bom dia para você, Dani.
Bom dia, Diego, e aos ouvintes da Nova Brasil. Um pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi nomeado para o Comitê Científico Máximo do Programa Mundial de Pesquisa do Clima. Trata-se do pesquisador sênior do INPE, Paulo Nobre. Ele está entre os 6 selecionados em todo o mundo que vão fazer parte deste grupo. E o mandato já inicia no dia 1 de janeiro de 2026. O programa visa desenvolver e aplicar conhecimento para convenções globais, como o Acordo de Paris, por exemplo, e também contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. De São José dos Campos, Dani Rivas.
6h51.
Nova Manhã.
Giro Mundo.
Vamos para os destaques internacionais, sempre com ele, Camilo Mota, ao vivo, direto da capital paulista, para você que nos acompanha em todo o Brasil pela rede Nova Brasil. A gente começa com um tiroteio, considerado já como um ataque, que ocorreu em Washington, na capital dos Estados Unidos, bem pertinho da Casa Branca. O Camilo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Camilo.
Oi, Diego, bom dia. E você que acompanha aqui o Nova Manhã também, foram 2 integrantes da Guarda Nacional de West Virginia que ficaram em estado crítico, Diego, após serem atacados com tiros perto da Casa Branca, como você bem disse, em Washington, nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump classificou esse ataque como um ato de maldade e terror e afirmou que o suspeito, que tem sido apontado aí como o afegão Ramanullah Lakhanwal, de 29 anos, entrou no país em 2021. O FBI investiga o ato como possível, com possível motivação terrorista, e o agressor também foi ferido e está sob custódia. Os guardas que estavam próximos conseguiram detê-lo e as autoridades federais devem divulgar mais detalhes ainda hoje também a respeito desse ataque.
Nas próximas horas deve repercutir bastante ainda esse tiroteio em Washington. Donald Trump disse que esse homem suspeito, acusado, já identificado até como autor desse ataque, é um animal que pagará um preço alto pelo que fez, e já determinou Donald Trump o envio de 500 soldados da Guarda Nacional para Washington após esse tiroteio. A gente repete aqui para você que chega agora à nossa programação, bem pertinho da Casa Branca, Notícia importante e praticamente de momento ainda neste início de quinta-feira, 27 de novembro. E por falar em Estados Unidos, Camilo Mota, a gente tem uma brasileira que tem uma relação familiar ali com o porta-voz do Trump e que foi presa, está enfrentando um processo de deportação. Que história é essa?
É isso mesmo, é a brasileira Bruna Caroline Ferreira, que é mãe do sobrinho da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Ela foi detida pelo Serviço de Imigração do governo norte-americano no estado de Louisiana e enfrenta esse processo de deportação. Bruna já foi noiva de Michael Leavitt, irmã da porta-voz do presidente Donald Trump, e os dois compartilham a guarda de um filho de 11 anos, inclusive, que aparece aí em fotos também da porta-voz da Casa Branca. E foi justamente enquanto a Bruna dirigia de Louisiana, aliás, perto da fronteira ali para o estado vizinho de Massachusetts, buscar o filho na escola, quando ela foi detida, aí, segundo a versão dela. O advogado afirma que a prisão é ilegal, viola o devido processo e que Bruna chegou aos Estados Unidos ainda criança como dreamer, ou seja, buscando aí uma vida melhor e sem antecedentes criminais. A versão é contestada pelo governo Trump, que a classifica como imigrante irregular pelo fato de ela ter aí, segundo o governo norte-americano, uma prisão anterior. A defesa tenta reverter essa detenção, enquanto a família, que criou inclusive uma vaquinha para custear o caso, diz que ela foi separada do filho e está a centenas de quilômetros de casa.
Às 6h54, ainda nos destaques internacionais, infelizmente foi atualizado o número de mortos num incêndio de grandes proporções, devastador, que ocorreu em um conjunto de prédios em Hong Kong. Camilo Mota, atualiza para a gente essa triste história, por gentileza.
Durou mais de 15 horas esse incêndio, Diego. A gente, inclusive, tem uma foto desse conjunto residencial. As imagens são impressionantes.
Impressionantes as imagens. Impressionantes.
São vários prédios alinhados e uma fumaça muito escura ali saindo de todos eles. 45 pessoas ainda ficaram feridas e estão em estado crítico. Além dessas 55 pessoas que, infelizmente, morreram, três homens da construtora foram presos sob suspeita de homicídio culposo e as causas estão sendo investigadas aí pelo governo de Hong Kong. O incêndio levou ao fechamento de vias, suspensão de aulas e mobilizou dezenas de equipes de resgate. Mais cedo, o presidente Xi Jinping expressou pêsames às famílias das vítimas e pediu esforço intenso das equipes para acabar com o incêndio e minimizar as vítimas e perdas. Esse incêndio já foi controlado aí há cerca de 4 horas atrás e a polícia de Hong Kong prendeu 3 executivos da construtora sob suspeita de homicídio culposo. A investigação aponta uso de materiais inflamáveis como telas de proteção e espuma de poliuretano que podem ter acelerado a propagação das chamas, e os detidos de 52 e 68 anos eram responsáveis pela instalação desses itens durante a reforma desses prédios. A gente também continua acompanhando, Diego.
Obrigado, Camilo Mota. Um bom trabalho para você e até amanhã.
Até amanhã.
6h56, as investigações vão seguir desse incêndio devastador em Hong Kong, mas a imprensa local já fala que o grande propulsor ali, o grande que fez as chamas se espalharem, foram os andaimes de bambu. Andaimes de bambu que conectam os blocos desses apartamentos e teriam acabado aí contribuindo, infelizmente, para a propagação desse incêndio. Número de mortos que foi atualizado para 55. Imagens realmente impressionantes que rodaram o mundo ontem, continuam rodando, desse incêndio em Hong Kong. 6h57, você está no Jornalismo da Nova Brasil, você que está pela primeira vez aqui no nosso chat no YouTube, acompanhando a nossa transmissão ao vivo com imagens aqui na nossa live. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal do Jornalismo da Nova Brasil, que está crescendo a cada dia. Você deixa o seu like também, comenta e compartilha o link no seu grupo de mensagens aí da família, dos amigos. Pode colocar nas redes sociais também, pode me marcar lá se quiser, que eu ajudo também a reverberar, @ Diego Amorim Oficial, marca o Jornalismo da Nova Brasil, @ Jornalismo Nova Brasil, para que mais gente conheça o nosso jornalismo, que já está consolidado no seu rádio há tanto tempo, que já criou hábito aí, você já criou esse hábito de nos acompanhar diariamente, agora também com imagens no YouTube em Jornalismo Nova Brasil. Vamos para um rapidíssimo intervalo. Na volta tem muito mais notícia com sotaque de Brasil, somente aqui na Mais Que Moderna Brasileira, Nova Brasil, uma empresa do Grupo Tati de Comunicação. É rapidinho.
Nova Brasil FM.
Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria, cria e recria. Cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa. Inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita.
Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias.
A indústria cria, a indústria é mais.
Sistema Indústria.
Agora na Nova Brasil, Painel Rural com Chupé Andradas, segunda edição.
É hora de previsão do tempo. Região Sudoeste.
Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, não chove. Segundo previsões, 16 de mínima. A máxima pode chegar a 31.
Região Central.
Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, 17 de mínima. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus.
Alto Paranaíba.
Também dia de sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens e a chuva não deve aparecer. Segundo previsões, 17 de mínima, a máxima não deve ultrapassar os 33 graus.
Cooperado, já acessou o app Coxupé? Nele, além de informações seguras, você também pode realizar operações com a cooperativa. Por exemplo, a venda de seu café. É simples, ágil e muito seguro. Você pode se cadastrar apenas acessando o app. Se necessário mais informações, procure o seu núcleo de relacionamento. É a Coxupé na palma da sua mão.
Confira agora a cotação do café.
O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a US$ 379,70 de dólar por libra-peso, 360 pontos de baixa. Isso equivale a uma baixa de 0,93%. O dólar fechou cotado a R$ 5,33, com 0,79% de baixa. E o nosso café, o café fino coxo, pé a saca 60 quilos, fechou cotado até R$ 2.343. Um ótimo dia para você. Amanhã nos falamos em nome da Coxupé, trazendo mais informações. Até amanhã.
Toca na Nova Brasil. Você curte e a Nova Brasil toca.
Toca na Nova Brasil.
São pequenas coisas que fazem a diferença. Matar a sede, tomar um banho quente e se refrescar em meio à natureza. E quem cuida dessa água que você consome? O Promananciais, programa da Copasa que protege os cursos d'água para garantir a vida do rio e água de qualidade para todo mundo. É simples, proteger nossa água para que não falte. Saiba mais em promananciais.copasa.com.br. Onde tem manancial cuidado, tem Copasa. Minas Gerais, aqui o trem prospera.
Nova. Mais moderna, mais brasileira. Nova Brasil é mais Isabela Taviani. E eu, Isabela Taviani, sou mais Nova Brasil, né?
100,5.
Você está ouvindo Nova Manhã.
7:02 da manhã, estamos de volta com o nosso jornalismo com sotaque de Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Mais do que a sua audiência, mais do que você sintonizar na Nova Brasil aí na sua região, colocar na sua Alexa, no seu aplicativo, você faz companhia, gente, é o Brasil inteiro conectado, é o Brasil inteiro junto. Cada vez mais a gente tem recebido mensagens do Brasil inteiro, e não é modo de falar não, é o Brasil inteiro mesmo, porque a gente está em São Paulo, a gente está em Brasília, no Rio de Janeiro com a Nova Paradiso, em Recife, em Salvador, em Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, todo o interior paulista. Também no sul de Minas com a Nova Brasil Andradas, em Vitória e Vila Velha com a Nova Brasil em Vitória. É o Brasil inteiro com a gente. No rádio, também no digital, com o nosso jornalismo multiplataforma, você que nos acompanha pelo YouTube, com imagens, cada vez mais gente também conhecendo o nosso jornalismo no YouTube, a nossa transmissão ao vivo. Eu já disse a vocês, né? Muita gente escuta o nosso jornal, mas também gosta de assistir ao nosso jornal ao vivo, mas quando não dá ao vivo, porque está dirigindo, está no trânsito nessa hora, está nas rodovias, está nas estradas desse país, quando chega em casa, quando chega no trabalho, coloca o nosso jornal no YouTube e aí espelha para a televisão e aí assiste ao nosso telejornal, o jornalismo aqui da Nova Brasil, que tem sotaque de Brasil. Antes da gente girar mais a nossa reportagem e a gente trazer novas informações para você que nos acompanha na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, deixa eu só registrar rapidamente mais um destaque internacional aqui fora do Giro Mundo mesmo, não tem problema. O Papa Leão XIV chega hoje ao Oriente Médio, para sua primeira viagem internacional ao Oriente Médio. Papa Leão XIV, que assumiu o papado, pontificado em maio deste ano, e o Papa vai ter paradas ali na Turquia e no Líbano. Essa viagem é uma continuidade do legado do seu antecessor, o Papa Francisco, focando ali no diálogo com o Islã e buscando a paz no Oriente Médio. Os olhares internacionais também estarão voltados a partir de hoje, nos próximos dias, para essa viagem internacional do Papa Leão XIV. 7h04, a gente gira a reportagem Nova Brasil.
Giro. Giro. Nova Brasil.
Mayra de Giaimo, ao vivo de São Paulo, tem para você boas informações, porque a nova vacina da dengue do Instituto Butantan foi aprovada já pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a notícia boa é que essa vacina já poderá começar a ser aplicada no mês que vem. A Mayra tem os detalhes para a gente. Bom dia, mais uma vez, bem-vinda, Mayra.
Oi, Diego, bom dia para você e para o nosso ouvinte. Pois é, já dezembro, porque o Butantan tem um estoque de doses e a inclusão mesmo no calendário de imunização deve acontecer no ano que vem. Então, essa vacina, a Butantan DV, vai ser a primeira contra a dengue do Brasil e a primeira do mundo em dose única contra os 4 sorotipos do vírus. Ontem, o Ministério da Saúde convocou uma coletiva de imprensa justamente para anunciar a aprovação e os estudos realizados até agora. E também foi assinado um termo de compromisso entre o Butantan e a Anvisa, que prevê a continuidade dos estudos para a apresentação de dados adicionais e também um monitoramento ativo do uso da vacina pela população geral. Na semana que vem, o governo federal vai reunir especialistas do SUS, do Sistema Único de Saúde, para definir qual público vai ser vacinado primeiro, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Estamos convocando também para a próxima segunda-feira o Comitê de Especialistas do Programa Nacional de Imunização. A partir dos dados, os especialistas conseguem identificar qual que é a melhor recomendação científica de incorporação dessa estratégia de vacina. É um dia de esperança para a saúde brasileira e a nossa expectativa é poder começar já, né, começo aí do calendário vacinal já no 2026, a utilização dessa vacina como parte do nosso Programa Nacional de Imunização.
Então, o Butantan já tem 1 milhão de doses prontas para distribuição imediata e a parceria com uma empresa chinesa chamada Wuxi, que deve ampliar a produção para cerca de 30 milhões de doses no segundo semestre de 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também presente na coletiva de ontem, disse que a expectativa é chegar a 60 milhões de doses em 2 anos.
A ideia é que nos próximos 2 anos a gente possa ter pelo menos aí 60 milhões de doses fornecidas, chegando aos brasileiros. Isso vai contribuir muito para a imunização da nossa população e para a vitória definitiva sobre essa chaga, sobre essa doença. É um dia de celebrar também a parceria aqui do Estado de São Paulo com o governo federal. O ministro Padilha, né, falou dessa parceria que não só está materializada na questão da vacina da dengue, está materializada em outras vacinas, em outras produções conjuntas, o Butantan como esse grande fornecedor do nosso Plano Nacional de Imunização.
E a vacina vai ser ofertada exclusivamente pelo SUS e inicialmente está recomendada para pessoas de 12 a 59 anos. Ou seja, ainda não vai poder ser usada em crianças menores, em gestantes ou em idosos. Os estudos de fase 3 acompanharam mais de 16 mil voluntários por 5 anos. Os efeitos adversos registrados foram leves ou moderados, como dor no local da aplicação. E o imunizante apresentou uma eficácia geral de 74,7% contra casos sintomáticos e 89% contra formas graves ou sinais de alerta. E não houve nenhum registro de hospitalizações entre os vacinados. Então, 100% de eficácia para internações. E o Brasil vive um cenário ainda bem complicado de dengue. Mesmo com uma queda esse ano, o país registrou 1 milhão e 600 mil casos até outubro, com maior concentração no estado de São Paulo. E atualmente no Brasil, até existe uma vacina contra a dengue, que vem de um laboratório japonês, é a Kedenga, só que tem muitas poucas doses. Ela é aplicada em duas aplicações, são duas doses, e muita gente só conseguiu tomar em clínicas particulares pagando valores altos. Então, por isso que essa vacina do Instituto Butantan vai ser exclusivamente para o Sistema Único de Saúde. Agora, com a aprovação, a expectativa é acelerar a logística e conseguir reduzir o impacto da dengue nos próximos anos. Diego.
É, Mayra, essa vacina que tem hoje, que você comentou, é realmente uma vacina cara, é um preço de vacina, né? Mas muita gente não pode pagar essa vacina. E você diz muito bem também, quando chegam aos laboratórios particulares, você vai procurar, quando você vê, vai marcar, já acabou. São poucas doses mesmo. Muito importante essa vacina da dengue do Butantan, aprovada pela Anvisa, que agora com essa expectativa de início de aplicação já no mês que vem. Mayra, você está sendo portadora de boas notícias hoje para a gente aqui no nosso jornalismo, porque além de falar da vacina da dengue, conta pra gente, tá chegando o Festival Nova Brasil, contagem regressiva, nosso coração tá ficando acelerado, tá dando uma suadeira, é um grande dia, no próximo dia 29, Festival Nova Brasil, um festival memorável que ficará marcado para sempre na história da música brasileira, Mayra.
Pois é, Diego, e a gente tem trazido aqui todos os dias dessa semana um pouquinho de novidade sobre esse festival que a gente está super ansioso. Vai ser no sábado no Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. E a gente explica agora como chegar para conseguir aproveitar com bastante tranquilidade. Então vai ser bem pertinho da Roda Gigante que fica no Parque Vila Lobos. Então a melhor forma de chegar é por trem. A estação Vila Lobos Jaguaré, da linha 9 Esmeralda, fica ali a 300 metros da entrada mais próxima do festival, então não precisa andar muito. Quem for de carro ou então usar carro por aplicativo, pode colocar no GPS o Parque Cândido Portinário, que integra o complexo do Vila Lobos e aí oferece já um acesso mais rápido e direto ao espaço do evento. E também tem bem ao lado ali um estacionamento. Então, se prepare, quem for aí para o festival, para ouvir artistas consagrados como Seu Jorge, Seu Valença, Paula Toller, Nando Reis, Zélia Duncan, Samuel Rosa e Alcione nessa festa de 25 anos da Rádio Nova Brasil. Ainda tem ingressos à venda, são poucos, viu, Diego? Mas tem no site da Ticket 360, então ainda dá tempo de aproveitar.
Garante o seu ingresso, são poucos, hein? Estamos na reta final. Obrigado, Mayra de Jaime. Até amanhã.
Até.
7h11, você está no Jornalismo da Nova Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que chega agora em todo o país, a nossa programação. A gente continua girando nessa nossa reportagem. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Sérgio Leão, da Nova Paradiso, já está conosco ao vivo, infelizmente, para trazer informações sobre uma operação policial ontem no Rio, mas já tem uma outra em andamento nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, bem-vindo, Sérgio Leão.
É isso, Diego. Bom dia para você e para os ouvintes ligados aqui no Nova Manhã. Pois é, ontem uma criança de 12 anos foi atingida por uma bala perdida durante essa operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte, aqui do Rio. O menino estava no pátio, né, de um colégio, o CIEP Hélio Schmidt, onde estuda, quando foi baleado na perna esquerda. Apesar do ferimento, ele não tem quadro de saúde grave, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O menino foi levado para a clínica da família Jeremias Moraes da Silva, na Maré, onde teve a bala retirada. capturado. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, após a estabilização da situação no entorno da clínica. Essa operação da Polícia Civil aconteceu na altura da Vila do João, de forma emergencial. Três suspeitos morreram e um homem foi preso, segundo a polícia. Pelo menos um fuzil foi apreendido. A linha amarela chegou a ficar fechada, interditada nos dois sentidos. A UFRJ e a Fiocruz também tiveram que cancelar suas atividades. Um helicóptero da Polícia Civil, inclusive, chegou a pousar na universidade. Ali na escola onde estava a criança, o tiroteio também atingiu uma sala de aula no campus, né, do fundão da Universidade Federal aqui do Rio. E como você mesmo disse, já tem uma outra operação acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Operação essa contra as barricadas aqui na cidade. A qualquer momento tendo uma nova atualização, a gente volta para informar o nosso ouvinte.
Muito obrigado, Sérgio Leão, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Sérgio Leão, da Nova Paradiso, que está conosco nesta hora do dia. Essa nova operação a qual o Sérgio Leão se refere, a Operação Barricada Zero da Polícia Militar, no Complexo de Israel, fechou na manhã desta quinta-feira, 27 de novembro, a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital fluminense, nos dois sentidos, ao longo da madrugada, depois de um outro intenso tiroteio na Cidade Alta. A via já foi liberada, mas segue com faixas bloqueadas. Essa operação também paralisou trens no ramal Saracuruna, com interrupção, na estação Cordovil, além de suspender trechos do BRT também, nos sentidos Teodoro e Gentileza. Por enquanto, não há informações de presos ou feridos. Isso não pode ser normal, minha gente. A gente não pode se acostumar em todo dia trazer informação sobre operação no Rio de Janeiro, sobre fechamento de via, sobre gente jogada no chão para não levar bala perdida, sobre criança baleada dentro de escola, sobre faculdade tendo aula suspensa. Isso não pode ser normal. A gente não pode, eu não posso noticiar isso como se fosse mais uma notícia qualquer do nosso jornalismo, do nosso noticiário, e amanhã trazer de novo. Isso isso provoca um asco, assim, é uma coisa impressionante o avanço do crime organizado. A gente sabe que no Rio de Janeiro a situação é muito mais complexa do que somente eu falar aqui que não dá, que é inacreditável, que é inaceitável. O buraco é mais embaixo, como costumam dizer, né? Mas a gente não pode deixar de se indignar. Não posso trazer essa notícia como se fosse uma notícia qualquer. 7h15. E por falar em notícia de última hora, daqui a pouquinho tem Israel Medeiros ao vivo de Brasília com informações sobre a cerimônia de sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 ontem aqui em Brasília, no Palácio do Planalto. Mas antes disso, neste exato momento, nesta manhã de quinta-feira, 7h15, a polícia também cumpre novos mandados de busca e apreensão e uma nova operação que atinge o setor de combustíveis e instituições financeiras. O alvo desta vez, atenção, é o grupo FIT, a ex-Refit da refinaria de Manguinhos, do empresário e advogado Ricardo Magro. Os investigadores estão cumprindo agora mandados de busca e apreensão em 190 alvos, incluindo pessoas físicas e empresas que estão direto ou indiretamente, segundo as investigações, ligadas a este grupo. Os agentes estão no Rio de Janeiro, onde fica a refinaria de Manguinhos, também nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, no Distrito Federal. É uma operação ainda com informações iniciais, de momento aqui que eu trago para você ao vivo no jornalismo da Nova Brasil. Essa operação está em andamento e tem o objetivo de defender o sistema tributário brasileiro. Mais um grande grupo deste país, infelizmente, na mira dos investigadores. 7h16, a gente continua girando a nossa reportagem Nova Brasil. Agora vamos a Brasília. Israel Medeiros tem informações ao vivo sobre essa cerimônia ontem, com climão, sem o presidente do Senado e sem o presidente da Câmara no Palácio do Planalto, para celebrar a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Israel Medeiros, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, ouvinte. Pois é, a gente acompanhou essa cerimônia ontem, e o interessante é que o presidente Lula conseguiu reunir dois rivais históricos de Alagoas, né? Os dois relatores desse texto de isenção do imposto de renda, Arthur Lira, que foi presidente da Câmara, Renan Calheiros, que também foi presidente do Senado, e eles apertaram as mãos, discursaram juntos ali, E o interessante é que o Lula não conseguiu, de fato, levar ao Planalto os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que foram grandes responsáveis por essa aprovação dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Eles não foram a essa sanção porque o clima entre o Palácio do Planalto e esses dois presidentes aí está bem ruim desde o início desse mês. No caso do Mota, desde as negociações do PL antifacção, porque se você se lembra bem, Diego, o Guilherme de Ritchie foi escolhido o relator do PL antifacção. Essa foi uma decisão do Hugo Mota e isso desagradou muito o Planalto, que começou ali uma série de críticas ao Hugo Mota e isso escalou. Inclusive, o Hugo Mota falou que rompeu ligações ali, rompeu relações com o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, e no Senado, o Alcolumbre.